Oi, boa noite, Eduardo. É um prazer estar aqui hoje.
O prazer é nosso em te receber aqui no Gaúcha Faixa Especial. O que eu acho que a gente pode começar, Letícia, falando de quem depende da compra de dólar. O que, que deve fazer agora, hein?
Pois é, quem está com viagem marcada, pois se ainda é. Não está, se ainda não comprou os seus dólares, realmente está numa situação difícil. Esse final de semana, inclusive, muita gente veio conversar comigo. Letícia, o que eu faço? O dólar está nas alturas, né? Dólar, euro, tudo, né? Bom, o que acontece? O ideal é que sempre quando a pessoa já tiver uma viagem marcada, que ela vá comprando essa moeda aos poucos, né? Mas se ela ainda não começou a comprar e agora com esse dólar alto, ideal é que ela faça isso o quanto antes. Por quê? Porque a expectativa é que ainda o dólar ainda fique bastante volátil, né, com bastante variação, até outubro, né, com as eleições.
Pois é.
Então, até não, provavelmente essa, não vai adiantar muito querer esperar nesse momento ele baixar para poder comprar, né? Uhum. E a gente ainda tem essa questão dos Estados Unidos, que está aumentando os juros, né? Então, lá fora, e aí as pessoas querem investir mais lá nos Estados Unidos, tendo mais demanda por dólar, isso faz com que o preço do dólar suba. E aí ele ainda pode estar se valorizando aí por mais um tempo. Então,
não assim, adianta, por exemplo, aquela orientação que se tem geralmente, né?
De comprar aos poucos.
De comprar aos poucos.
Pois é,
né?
Talvez agora não seja o melhor momento, pelo menos nesse curto prazo, né? Até outubro a gente ainda deve ter um dólar alto, né? Ele não deve baixar antes de outubro.
E para quem muitas vezes utiliza o cartão de crédito, é melhor fazer a compra em dólar mesmo com esse dólar alto agora? O cartão ele é mais recomendado? Porque lembrando que o cartão, além de vir a fatura depois, ele tem um IOF que é um pouco mais alto.
Mais alto,
né?
De 6,38 contra a moeda que está 1,10, né? O IOF.
Então, o melhor é a moeda mesmo, não adianta
mesmo que esteja... Pois é, a melhor é a moeda. A questão é que essa diferença não é toda a que a gente que faz parecer, porque muitas vezes no cartão de crédito, esse dólar é o dólar comercial. Então, tem que entender no banco, né, no seu cartão de crédito, qual que é o dólar que eles consideram na hora de fazer a transformação para real. Algumas vezes é o dólar comercial e aí... Como o dólar comercial é mais baixo do que o dólar turismo, então essa diferença não é tão grande quanto parece, não é só por causa do IOF, né? Mas também tem a diferença de qual é a cotação utilizada para o câmbio, para o real.
Claro.
Tá? Mas pelo menos quando você compra o dólar e você viaja com a moeda em espécie ou naquele cartão pré-pago, você já definiu quanto que você vai gastar em reais,
pois
né?
É.
Se você deixar para comprar no cartão, você não vai saber qual será o dólar do dia do pagamento da sua fatura, que é quando converte para reais. Então, na dúvida e nessa instabilidade que a gente está agora, é melhor você garantir o valor em reais de uma vez e comprar a moeda para você saber quanto que você vai gastar na sua viagem. Deixar no cartão pode ser mais arriscado, dado que a gente não sabe se o dólar vai continuar subindo e quanto que pode subir ainda, entendeu? Então, garantir o quanto você vai gastar em reais é menos arriscado, digamos.
Claro. A gente conversa aqui no Gaúcha Faixa Especial, temos mais 4 minutos e meio com a planejadora financeira Letícia Camargo. Queria te perguntar, Letícia, para evitar esses gastos não previstos em função da alta do dólar, para quem já está com viagem marcada, para quem está praticamente embarcando, por exemplo, tem muita gente pensando em fazer adaptações nas viagens. É possível que isso... tomar essa medida? Você aconselharia?
Olha, inclusive nesse final de semana que eu falei, que já muita gente já veio conversar comigo, eu já percebi isso, as pessoas adaptando a viagem. Para viagens aqui para a América Latina, mais próximas, ou então diminuindo o tempo da viagem. Ah, ia ficar 2 semanas, vou ficar 10 dias... Então, realmente, se a passagem não foi comprada ainda, se os hotéis não foram pagos, uma opção pode ser fazer uma alteração, uma ajustada na viagem para que caiba naquele orçamento em reais que você tinha definido para gastar nesse seu passeio, né?
E lembrando, né, Letícia, que a gente falou bastante sobre viagens, né, mas lembrando que o impacto da alta do dólar ele não está restrito às viagens ao exterior. A moeda norte-americana repercute nos preços gerais. O pãozinho, por exemplo, né, que a gente coloca ali na mesa do café da manhã, depende do trigo que é comprado fora do Brasil. Então é preciso muita atenção no dia a dia quanto aos aumentos, né?
Sim, a inflação ainda está muito baixa, né, Eduardo? Uhum. A gente ainda não tá vendo essa transmissão do aumento do dólar para os preços do varejo. Uhum. Mas é possível que comecem a repassar esse aumento, sim. A gente tem que estar acompanhando aí os preços e principalmente a divulgação dos próximos índices de inflação. Sim. Mas com o dólar, como você falou, já subindo 12%, né, no ano, já é possível que já comecem a fazer esse repasse para o preço. É,
e você acredita, Letícia, você projeta uma redução do dólar considerável, digamos assim, após as eleições de outubro?
Pois é, o que eu estava até olhando o Focus, aquele relatório que é divulgado semanalmente pelo Banco Central, desculpa, uhum. com as expectativas de mercado, né? O último relatório Focus, que é feito até sexta-feira, mas que é divulgado na segunda, né? Então, da segunda-feira passada, era 3,45 a expectativa de mercado para o final de 2018. Eu estou até curiosa para saber o que vai sair amanhã, para ver se houve uma alteração muito grande, porque realmente essa última semana foi a alta do dólar foi bem expressiva. Uhum. Vamos ver o que vai acontecer. Mas é possível que, tendo já uma definição, né, do próximo governo, pelo menos a parte brasileira, né, da instabilidade, as incertezas, né, devem diminuir um pouco, porque a gente vai ter um pouquinho mais de conhecimento, ou pelo menos da expectativa vai ser mais definida em relação ao que pode acontecer na economia do país, dado o candidato que for escolhido, né? Sem Por dúvida. Enquanto ainda tem muitas incertezas, a gente não sabe nem direito quem são os candidatos ainda. É. Então, as incertezas são muito grandes. Então, uhum. Pelo menos na parte brasileira de incertezas, depois das eleições isso deve diminuir.
Tá.
Mas
certo.
Quanto à subida do dólar, devido ao aumento dos juros americanos, isso realmente não deve mudar por causa das nossas, né, assim, da partir de outubro, né, digamos uhum. assim. Então, isso ainda pode ser um fator que gere as incertezas e que continue aumentando o dólar. Mas, depois das eleições, a parte brasileira deve diminuir as incertezas.
Tá,
né?
Certo. Planejadora financeira Letícia Camargo, obrigado por nos atender na noite deste domingo aqui no Gaúcha Faixa Especial. Uma excelente semana para ti.
Para você também. Eu que agradeço o convite.
Nove horas.
Boa noite.